Olá pessoal, nesse episódio eu gostaria de falar sobre algo que muitas vezes me incomoda bastante quando eu escuto sendo repetido, especialmente como política pública, em que eu acho que falta alguma devida contextualização em relação a certas questões sobre o tema violência contra a mulher. Em primeiro lugar, eu acho que é interessante pontuar qual deveria ser o objetivo das campanhas de violência contra a mulher. Deveria ficar claro. A campanha de violência contra a mulher busca acabar com a violência contra a mulher, e para acabar com a violência contra a mulher, há um certo festejo que eu foi o que eu acabei de escutar, quando aumenta-se as denúncias. As denúncias aumentaram muito, isso é uma coisa boa. Não sei dizer. O que é importante observar é que se o objetivo é acabar com a violência ou diminuir a violência com a mulher, o aumento de denúncia não obrigatoriamente implica que esta é a conclusão. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu acabei de escutar uma secretária aqui de mulher da minha cidade, de Recife, dizendo que, festejando em primeiro lugar que as denúncias estão aumentando e afirmando que a denúncia é não apenas física, como também verbal. Ou seja, violência verbal se entra no ramo de alta subjetividade quando se diz que a violência contra a mulher também pode ser verbal. Afinal de contas, no âmbito de forças físicas, em que se há um contexto de violência masculina, porque na minha concepção e na biologia, o homem tem uma constituição física mais forte do que a mulher, então, quando eu classifico que o homem se aproveita dessa constituição física, eu estou deixando claro que ele entra nessa questão com um tom de vantagem. Ele entra em vantagem numa eventual disputa física com a mulher. Mas quando eu classifico também como agressão verbal, e aí eu tenho uma situação complexa. O homem não tem um poder da fala maior do que a mulher. Na verdade, poderia-se dizer que em termos de fala, a mulher tem até mais capacidade de lidar com situações complexas do que o próprio homem, do ponto de vista verbal. Ou seja, entra já-se aí no ramo em que saiu-se a questão da vantagem, no meu ponto de vista óbvio, de maior força masculina, entrou-se no ramo muito subjetivo. Agressão verbal? Há uma agressão de volta? A mulher também agride verbalmente? Não fala isso, porque a secretária que eu escutei falando, ela diz que quem agride a mulher é companheiro, marido, companheiro, irmão, ou seja, homens. E no ramo da agressão verbal, você tem um equilíbrio de forças e talvez uma vantagem da mulher nisso aí. Ou seja, é uma questão a se discutir. Então, o objetivo é que eu diminua a agressão, a violência contra a mulher e festeje quando aumenta a denúncia, mas que denúncia de que violência? Isso é uma pergunta aberta. Meu objetivo é diminuir o máximo a violência contra a mulher, porque o que eu acho engraçado quando se discute essas questões, isso é um problema das pessoas do politicamente correto, que na verdade não politicamente correto, mas a esquerda em si, que ela tenta classificar a violência contra a mulher com uma fonte clássica de guerra de classes. É o pensamento marxista aplicado à relação entre homem e mulher. Se há violência contra a mulher, só há um fator, não é uma culpa, é um fator que cria essa situação, que é o homem agredindo ela. E, obviamente, ele está fazendo a famosa, né, disputa de classes aí, classe masculino e feminino. Como tudo mais na esquerda, ele divide para poder dar a solução. Então, por que primeiro a divisão? Porque poderia ser generalizado da seguinte forma: é horrível, é ruim e é péssimo que uma pessoa que tem a força física maior do que a outra se utilize dessa força para agredir ela. Isso aí, em qualquer contexto, uma mulher de 20 anos com certeza tem mais força física do que um homem de 90 anos. Então, também uma situação muito feia, muito ruim, em que essa mulher de 20 anos agrida esse senhor de 90. Com certeza ele não deve ter a mesma capacidade física dela. Então, isso pode ser generalizado, mas especificamente, mais frequente, sem dúvida nenhuma, acontece no caso de homens e mulheres, já que eles têm uma força física maior do que a mulher. Então, isso acontece mais frequente nesse caso. Então, vamos voltar a discutir esse caso. Mas por que que é importante discutir todos os contextos que levam à situação? Porque sequer, pelo menos eu acho que deveria ser o objetivo, é diminuir ao máximo a violência contra a mulher, não obrigatoriamente aumentar as denúncias. Por que aumentar as denúncias é uma coisa boa? Eu não sei dizer. Você pode dizer inicialmente que muitas mulheres não querem denunciar os seus, sei lá, maridos, companheiros por algum motivo, e eu acho às vezes que os motivos que essas mulheres não denunciam nem sempre são tão simples a ponto de dizer que ela deve denunciar. Não são simples, não estou dizendo que ela não deve, mas estou dizendo que não são motivos fáceis de você classificar e dizer tem que denunciar. Mas de certa forma, a questão é: quem de fato agride mulher é uma pessoa, é um bandido, é uma pessoa que não presta, é um homem ruim, é um homem errado, é um homem que merece algum rigor de lei, merece sim uma devida punição para que ele não ache que aquilo é normal, para que ele sofra com as consequências daquele ato que na minha cabeça é horrendo. E isso é um dado para a sociedade, isso é uma questão quase unânime. Ninguém considera que a violência contra a mulher é algo nem tolerável, é algo realmente absurdo. É algo que deve ser coibido, é algo que deve ser... A justiça deve entrar com uma devida punição nesses casos. É algo terrível. Mas não é a única forma de você evitar que haja violência contra a mulher. É a denúncia. Existe também, na outra ponta, não é ou, e essa é uma questão importante, é e. Na outra ponta, existe a questão da mulher parar para ter atenção no homem em que ela está se juntando. Seja marido, seja namorado, companheiro, e aí tem outras questões até mais complexas em relação à vida conjugal, ou vida já ajuntada, digamos assim, que traz outras dificuldades, sem um devido compromisso, mas isso é uma outra questão. Ainda assim, a questão é, por que não se combater ambos as questões? Deve-se denunciar uma agressão física, que na minha cabeça é incontestável, a verbal, entramos aí num ramo meio subjetivo, mas deve sim se denunciar uma agressão física e trabalhar com as mulheres para que elas identifiquem que potenciais parceiros ou homens podem ter esse tipo de comportamento. Quem sabe até identificando em mulheres antigas, porque por incrível que pareça, tem mulheres até que se juntam com certos homens que sabem que batia na parceira anterior. E toma um susto quando ele faz com ela, ou, sei lá, assume que isso é normal. De certa forma, isso tem que ser ensinado, que não só isso não é normal, como isso deve ser coibido. Veja, a questão é, não é e. Não estou dizendo, de forma nenhuma, que com isso a mulher, ela é culpada. O que eu estou dizendo é que ambos as facetas da agressão à mulher devem ser combatidas. Primeiro, a agressão fato consumado, o homem bateu na mulher, tanto quanto a mulher tomar cuidado para que ela não escolha homens com aquele tipo de perfil. Ambas as situações devem ser coibidas, devem ser trabalhadas e devem ser, digamos assim, ter políticas públicas de identificação dessas situações, para que essas situações não aconteçam mais. Então, essas questões... inclusive, uma leve crítica que eu faço à ministra Damares é focar muito na questão da agressão, no fato concreto, e não na prevenção dessa agressão. Eu acho que ambos os casos devem ser trabalhados. E aí é uma coisa engraçada. Eu acho isso uma questão iluminilária. Qual é a questão? Para a esquerda, a agressão à mulher só deve ser trabalhada com o fato consumado. No caso, o homem literalmente agrediu a mulher. Que aí eu tenho uma divisão clara de opressor e oprimido, então isso está correto nesse caso. Como eu tenho uma classe de vitimização e de teórica minoria, que não é, mas aí eu tenho o meu bom moço e o bandido claramente distinguidos. Mas não trabalho ou rejeito trabalhar a questão da identificação, da avaliação, do observar o parceiro com que a mulher está saindo, qual ambiente ele participa, qual lugares ele vai, com quem ele anda, que tipo de personalidade esse homem demonstra ter, quais ações dele que pode demonstrar algum tipo de violência. Em suma, observar com quem ela está se juntando. Eu acho que ambos os lados precisam de um trabalho, sim, do Estado para ajudar as mulheres. Mas nesse caso, a esquerda só quer falar do fato consumado, porque ela consegue criar a ideia de luta de classes nessa situação. Mas, quando se trata de violência da sociedade, o fato consumado se torna irrelevante. Vê que coisa engraçada. Quando se trata da sociedade, a pessoa que perpetuou um crime, na verdade, ele não perpetuou o crime sozinho. Ele perpetuou porque a sociedade empurrou ele a fazer isso. Veja que coisa interessante. A sociedade é culpada na perpetuação de um crime qualquer, mas não no caso da mulher. No caso da mulher é um caso à parte, né? No caso da mulher, na verdade, é o machismo, né? Que faz isso, e o homem ainda assim deve ter se usado o rigor da lei. Na verdade, existe uma mescla dos dois, né? Mas o que eu acho interessante é isso. Num caso, eu não me preocupo apenas com a forma de coibir aquela situação e foco apenas no dizer, né? Violência, por quê? Porque não tem educação. Então, neste caso da violência e educação, a culpa cai toda sobre a falta de educação. Não da pessoa em si ou da pessoa que perpetrou aquela situação. No caso da violência contra a mulher, mesmo dizendo que a sociedade é machista, mesmo dizendo que a culpa é coletiva de todo mundo, ainda assim eu digo que a culpa é daquele homem. Nesse caso, a culpa é dele. Nesse caso, ele tem que ser devidamente punido. Denuncie o seu agressor. Ou seja, a situação anterior não traz nenhum contexto que faça para que você previna esse caso. E aí vem a questão. Em ambos os casos, uma pessoa que pensa como eu, ele vai dizer o seguinte: deve tanto se trabalhar com a prevenção, tanto quanto a devida punição. Não é ou, é e. Eu quero criar uma situação em que o pobre não tenha que recorrer ou achar que é melhor ou é mais fácil o suficiente a violência e punir devidamente, de maneira devidamente dura, quando ele recorre à violência. Eu quero os dois. Não é um i, é um ou, não é um ou, é um i. Eu quero trabalhar isso e trabalhar aquilo. No caso da agressão à mulher, eu também quero trabalhar que a mulher identifique potenciais parceiros agressores e também ela denuncie aqueles que já estão agredindo ela. Eu quero ambos os casos. Eu quero as duas situações. Eu quero trabalhar na prevenção e quero trabalhar na denúncia. A não ser que o fato de eu festejar o aumento de denúncia seja também para usar isso como ganho político para dizer que a sociedade é machista, que aí vem uma outra agenda política por trás, que não é de fato a diminuição completa da violência contra a mulher, e sim manter a mulher como um sexo frágil o suficiente, incapaz o suficiente de sempre se proteger, para que o Estado chegue lá e diga que eu sou o seu salvador e vou lhe ajudar. Politicamente, dá mais resultado para aqueles partidos de esquerda do que você dizer: olha, previna, observe o homem e denuncie. Quem sabe, se você tratar dessas duas áreas, daqui a pouco não vai ter mais nenhuma agressão, não porque não vai ter mais nenhuma denúncia, não porque as pessoas estão se sentindo constrangidas de denunciar, e sim porque realmente não tem mais agressão. Eu não sei. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é diminuir assustadoramente a agressão. Então, denúncia não obrigatoriamente significa que estou diminuindo a agressão. Nenhum aumento de denúncia. Então, a questão básica é: deveria se tratar com, no mínimo, algum tipo de preocupação, a identificação de potenciais agressores, uma devida educação à mulher dos ambientes que eles vivem, com quem eles andam, da forma como ele fala, como se relaciona com a mãe, com as irmãs ou com outras mulheres, antes, e também com a agressão consumada, que é a devida denúncia a ser feita. Esta minha crítica, esse meu incômodo que tem nessa situação, que eu falei levemente a ministra Damares, que eu considero uma grande ministra, talvez a maior ministra de direitos humanos da história do Brasil, onde realmente as pautas de direitos humanos estão sendo atingidas, as pautas reais, não pautas criadas, muitas vezes. Às vezes se dá um foco muito grande na agressão e se esquece esse outro lado, que deve ser trabalhado também, que deveria ser trabalhado de uma maneira também preocupante. Não ser considerado que se, quando se está afirmando isso, está dizendo que é a culpa da agressão da mulher. Pelo amor de Deus, não é isso que se está dizendo. Mas se está dizendo sim que ambas as facetas contribuem para o aumento da agressão. Não só o fato do homem pode se achar numa posição de superior, que ele tem, superior física para bater nela, quanto a mulher, claro que não são todos os casos, a maioria é assim, mas não são todos os casos, mas também a mulher saber identificar que tipo de homens são assim. Esses homens têm que ser isolados da sociedade. Se o homem é agressor, ele tem que ser isolado, ele tem que ficar só, ele não pode conhecer ninguém, ele tem que ser literalmente um pária e considerado um pária pelos seus próprios amigos. Homem que bate mulher é uma pessoa que deve ser evitada por outros homens, por outras mulheres, e deve ser. Ele tem que se sentir constrangido a mudar a sua atitude ou a sua forma de pensar, de viver. Mas não. Muitas vezes esses homens são cercados de mulheres e aí se tornam agressores. Ou seja, muitas vezes, às vezes, eles em certos ambientes, ele consegue até atrair mais mulheres do que uma pessoa mais honesta, mais direita, mais tranquila, menos com características diferentes da dele. Isso quer dizer que a culpa é da mulher? Nunca. Isso nunca quer dizer que a culpa é da mulher. A culpa é do agressor. Do mesmo jeito do crime, quando é cometido, não é da sociedade. É daquela pessoa que cometeu o crime. Mas a sociedade, sim, tem responsabilidade em criar condições que desestimulam aquela situação. Tanto do ponto de vista da mulher, eu como sociedade, tenho condições de criar situações que desestimulam essa agressão antes dela acontecer, através da observação da mulher e do homem sendo tratado também com devido rigor e mostrando-se que esse tipo de comportamento é absurdo, do mesmo jeito que um crime. Eu tento criar condições na sociedade através de uma educação realmente válida, através de uma educação que dê resultado, através de uma busca real, através de uma liberdade econômica que dê capacidade daquela pessoa de trabalhar as potencialidades dela e ver que aquilo dá resultado, e também punir de maneira rigorosa aquelas pessoas que cometem crime. Por que só um? Bom, esse é o pensamento que eu queria deixar, é o tipo de ideia que eu queria deixar aqui, é que, no caso da agressão às mulheres, trabalhemos para a devida denúncia de homens agressores, especialmente fisicamente, que verbalmente, já disse, entra numa seara muito subjetiva, mas especialmente fisicamente, e que nós também trabalhemos e ajudemos as mulheres a identificar potenciais agressores quando elas escolherem os seus parceiros. Esse é o pensamento que eu queria deixar quando se trata dessas questões. É isso aí.